Performance comigo, Guzmar Júnior, e com a minha chefe, Juliana.
Oi, Guzmar.
Eu vou ter que parar pra contar quantas vezes eu já falei ou já escutei essa introdução. Tem bastante episódio já. Aí eu edito, escuto, mando pra plataforma, escuto de novo, passo pra você. Eu falo, cara, são muitas vezes que eu falo isso daí, né, Júlia?
É o dia inteiro isso na sua cabeça.
Aí eu escuto no carro, aí escuto não sei aonde pra ver. É bom também que aumenta lá o número de reprodução. Tô roubando o sistema.
Tá certo.
Mas assim, tem um tempo de recuperação legal entre uma gravação e outra. Então, assim, aí eu sinto falta, aí tá na hora de gravar de novo, concorda?
Às vezes você me dá esse tempo, às vezes não, né?
Às vezes não, tem razão, tem razão. Mas assim, esse tempo de recuperação é importante pra...
Fundamental, né?
Até pra chegar aqui com vontade de...
Fundamental.
Né? Pra chegar aqui, não, gravar de novo, pô, vamos gravar e tal. Deixa eu escutar, ver se ficou bom, ficou maneiro, isso aí, assim, que eu curto.
Recuperação, é? Tempo é fundamental, Guzmar.
É mesmo?
Fundamental.
Então foi coincidência eu falar isso aqui, nós vamos falar disso hoje, tempo de recuperação.
Guzmar, hoje é um recado, assim, para as pessoas pararem de me pedir milagre. Milagre eu não faço.
Uhum.
De me pedir uma recuperação...
Infelizmente. Você não faz milagre.
De me pedir uma recuperação via alimentação que a pessoa não dá tempo o suficiente para o corpo dela recuperar. Uhum. Guzmar, tempo é inegociável. Inegociável. A comida é fundamental para te recuperar? Te recupera de uma forma maravilhosa? Claro. Sim, sem dúvida. Mas o tempo é inegociável. Não, uhum, não tem comida que recupere você colocando treino em cima de treino, sem tempo de recuperação. Não tem comida que recupere. Eu não consigo trabalhar nesse cenário.
Cara, quando você me passou o tema, agora aqui, na hora de dar o play, pra variar, dessa vez você não me deu tempo de estudar, assim, vieram mil coisas na minha cabeça. Veio assim, o tempo de recuperação entre um estímulo e outro de um treino intervalado. Veio o tempo de recuperação entre um treino e outro, que agora eu já entendi, que é a linha que você vai. Até entre dias.
Uhum.
Tá? Então, assim, acho que vai ser um assunto interessante.
Interessante.
Bem interessante. Porque até entre o intervalado, ele é importante.
Sim, eu
creio. Inclusive ligado à nossa suplementação, alimentação.
Uhum.
Por exemplo, no dia que eu vou fazer um intervalado muito brabo, meu intervalo de intra vai ser menor do que o meu padrão. A gente já faz assim, prova.
Se depende mais de carbo, sim.
Depende mais de muita coisa, né? E esse tempo de recuperação, ele é importante em tudo. Se for pra treinar um sprint, se for pra treinar uma coisa mais longa, um intervalado mais longo um pouco, sei lá, talvez se for muito duro, você precisa de ter uma recuperação maior ou o objetivo não é esse. Então,
depende do que seu treinador quer, né? Se o treinador quer te matar mais
exatamente,
ou menos.
Exatamente. O cenário é sinistro. Quando a gente vai pro que você tá querendo abordar, que eu já percebi, que é entre um treino e outro... Aí eu acho que o cuidado é bem maior.
É fundamental, Guzmar. Presta atenção comigo num cenário aqui. Numa prova em estágios, né? Sei lá, a prova de estágio longa que você fez durou o quê? Dura
Três.
Tem provas maiores,
tem,
né? Cinco, sete.
Sete.
Ou então pensa no jogador de tênis, né?
Porra.
Vai jogar um campeonato. Aquilo ali pode render cinco, sete dias. E você... Pensa nesse cenário, Guzmar, do tenista, por exemplo. Você vai fazer o impossível para recuperar a pessoa de um dia para o outro, de um jogo para o outro, para ele chegar na final bem.
Bem.
Mas você vai fazer o impossível, né? Você vai botar um excesso de antioxidante, coisas que você não faria na sua prática do dia a dia, porque você estaria atrapalhando um resultado. Só que naquele caso você precisa fazer
isso. Já gravamos sobre isso, quem quiser procure aí.
Você vai fazer bota de recuperação, você vai fazer tudo o que você tem à sua disposição. E mesmo assim, Guzmar, ele vai chegar no último dia, numa final, tudo bem, que chegue bem, pelo amor de Deus, nosso trabalho é esse. Mas não como ele descansado, como ele chegou no primeiro dia.
Ele vai chegar o melhor dentro do possível.
Porque a gente está fazendo o possível e o impossível para recuperar a pessoa de uma intensidade atrás de intensidade. Né? Pensa
e
aí.
E é brabo.
Cinco dias de muita intensidade, de muito longo, de muita intensidade. Você está fazendo tudo o que você pode para recuperar aquela pessoa. Agora, traz isso para o cenário amador, Guzmar. da pessoa... Nossa. Isso eu tô falando de uma semana que a pessoa vai chegar exausta ali no final e vai fazer a recuperação dela.
Claro.
Agora, traz pro cenário amador, que a pessoa tá o tempo inteiro competindo ela com ela mesma.
Sim.
Todo treino ela tem que pegar com... Todo treino ela tem que bater o tempo dela. Todo treino ela tem que ir. Z2 pra ela não existe. Porque o dela é, né? Z2 pra ela não vale.
Não é treino.
Não é treino.
Não tem
não
graça.
Morrer, é. Aí ela tá o dia após dia botando intensidade, numa competição, assim, numa coisa que... Num cenário profissional, a gente faz isso por um tempo e faz o impossível.
Não, não. E se prepara tanto pra poder fazer isso por um tempo que...
Aí a pessoa tá num cenário amador,
uhum,
fazendo isso.
Sim.
Você quer ver o cenário degringolar totalmente? O treinador bota, por exemplo, um triatlo, alguma coisa assim, ele bota dois treinos seguidos.
Sim.
É, um treino no estímulo tal, um treino no estímulo tal. Ela vai no limite dela no primeiro treino. Aí ela não consegue fazer o segundo treino, que ela também quer fazer no limite, logo depois desse treino.
Uhum.
Aí ela pega, faz um treino de manhã, e o outro, num estímulo absurdo,
uhum,
e o outro treino no estímulo absurdo que ela quer fazer também, que ela quer bater o tempo do treino anterior dela,
uhum,
ela vai botar no período que ela começar a sinalizar o primeiro treino, Gusmar, no final da tarde.
Uhum.
Aí degringolou o cenário, Gusmar. Tempo é inegociável. Você fez um estímulo muito forte de manhã. Treino é sinalização, Gusmar.
Sim.
Você vai começar a sinalizar ali uma cascata inflamatória que é necessária. Você vai começar a gerar excesso de radical livre, que é sinalizador para o que a gente precisa. Então, no momento que ela está aumentando radical livre, uhum, sinalizando inflamação e tudo, ela vai e mete outro treino forte. Gusmar, não tem antioxidante que recupere isso.
Imagina.
Entendeu? É um excesso de radical livre que começa a ficar e no dia seguinte ela vai treinar de novo. Aí ela fala assim, ah, não tô... Me manda uma mensagem. Eu não tô conseguindo recuperar. Não tem o que eu possa fazer, Gusmar.
Nem você, nem treinador, nem ninguém. Isso é coisa de Deus, é natureza.
Entende que treino é sinalização, não é só o treino que você está fazendo naquele momento, é tudo que você gera no pós. Você vai gerar radical livre, você precisa desse radical livre. E na quantidade que ele é gerado ali, se você gerenciar isso, é benéfico.
Claro.
Você vai evoluir com esse treino.
Já falamos.
Agora,
disso
se você meter um treino em cima desse, na hora que você estava recuperando do primeiro, isso dia após dia, não tem como isso não te levar a um overtraining.
É. Eu acho assim, Júlia, falta um pouco para as pessoas se perguntar o que, que ela quer entregar bem.
Uhum.
Se é o leão de treino ou se é a prova.
Uhum.
Porque se é o leão de treino, é essa pessoa que quer com todo dia, que quer bater, melhorar o pace todo dia e pega vácuo no carro. Porra, tem. Assim, eu, de verdade, não tem nada com isso, cada um faz o que quer que se sinta melhor. Só não adianta querer cobrar você. Querer cobrar o treinador, querer cobrar o outro profissional que acompanha, o fisioterapeuta. Porque assim, foi o que você falou, não tem milagre. Eu já aprendi que nós somos como se fosse uma caixinha de fósforo. Começou a queimar fósforo ali na performance, a caixa de fósforo não é infinita.
Uhum.
Queimou uma porrada de fósforo de manhã, você não vai ter esse mesmo fósforo pra queimar à tarde. Ou no mesmo treino que seja. E eu vejo muito isso. A galera tá muito nessa vibe. Se não tiver no treino de força, botando muita carga, muito peso, não tá bom. Se na bike não tiver fazendo altas médias, potência alta, não sei o quê, não tá bom. Na corrida, se não tiver com pace absurdo em todos os treinos, não tá bom. E aí chega na hora H, lá, vai pra prova, azeda.
Uhum.
Não entrega bem.
Não, então, Gusmar, vai lesionar.
Vai
entrar no overtraining.
Não, lesão é... Exato.
Não tem como a gente poupar um overtraining nesse caso, entendeu?
Uhum.
É isso, treino é sinalização. Você vai aumentar a radical livre. Você precisa de tempo pra recuperar isso. Você precisa de comida? Sim.
Claro.
Mas você precisa do
é bonzão,
tempo suficiente. Senão você vai começar a radical livre. Isso vai começar a oxidar coisas que não eram pra ser oxidadas.
Eu,
começou a dar merda aí.
Eu sempre falo, eu me considero um cara abençoado. Eu sou muito cercado de pessoas competentes. Você, meu treinador, minha treinadora de força. Porque assim, você, eu tenho lá meu plano pro dia que eu tenho 2 treinos. Meu treinador sabe muito bem a carga que ele vai botar. Ele não vai me passar um treino punk de manhã e pra chegar à noite, outro treino longo ou outro intervalado. Não vai ser assim. No dia que eu treino na bike, por exemplo, num período, e vou pro treino de força. Quando eu chego pra treinar, a primeira coisa que a minha treinadora pergunta: como é que foi o dia hoje? Porque ela sabe que não vai adiantar eu ter feito um puta estímulo de manhã, um treinaço, e vir meter intensidade, ou meter um volume muito alto, uma carga muito pesada, alguma coisa assim. Não vai funcionar. E pior do que não funcionar na hora do treino, é porque eu já ferrei o treino do outro dia também.
Sim.
Entendeu? Ah, e... tem cenários. O outro dia pode ser off? Pode. Você pode ajustar isso? Sim. Só que tem... é o que eu tô falando. O cenário é amplo. Então, eu tenho que seguir a risca, passo a passo, da dieta. No dia que tem, eu treino assim, assim, assado, e outro assim, assim, assado. Vai comer isso, beber... E o descanso. Principalmente o descanso. E o pessoal não coloca nessa conta, entre um treino e outro, pra quem tem essa rotina, trabalho.
Sim.
Família.
Sim.
Né? Conta pra pagar. Trânsito. Tempo que você perde. Que... coisas que não estão no nosso controle. Que a gente... cansa de falar aqui. Isso tem demanda, isso.
Claro.
De tudo, de tempo. Você pensa assim: ah, eu tô no carro, tô no trânsito. Cara, estressante pra cacete. Você tá ali, acelera, freio, o carro para.
O outro que entra na tua frente.
Porra, meu irmão, cara, desgasta, cara. Isso tem que entrar na conta. E, pô, o pessoal tá preocupado com como? Sabe, pegar vácuo em moto, em caminhão, pra melhorar tempo, pace, um atrás do outro, e achando que a culpa é sua. É injusto. Eu acho injusto. De verdade, cara.
Eu não diria nem, Osmar, de você começar o treino, a pessoa pensar: ah, não, mas minha perna tá boa. Não, porque a pessoa pensa numa questão muscular.
Que sim,
né?
Sim.
Tipo assim, ah, você fez um treino de força, tá com a perna pesada pra correr no dia seguinte. Ok, eu não tô falando disso, de muscular. Eu tô falando sistêmico, né? Da liberação sistêmica que você tem, do tempo que você precisa de recuperação. Porque o treino é uma sinalização, é inflamatório. Você precisa corrigir isso pra você tá bem pra, de novo. Senão você não evolui. Senão você fica só no inflamatório e você vira uma pessoa extremamente inflamada com radical livre lá em cima e nada vai te corrigir ali. E mais, Gusmar, tem gente que treina tanto, com tantas horas no dia, que a pessoa me diz que ela não tem tempo de comer. Porque na hora que eu botaria uma refeição, ela tá fazendo o outro treino. É sério, Gusmar?
É num cenário amador?
Sim.
Nossa.
Não dá tempo de você botar a refeição, porque na hora que você vai botar um lanche da tarde, a pessoa tá treinando. Aí você já tem que pensar no intra. Aí você fala assim: isso aqui não vai funcionar?
Não vai funcionar.
Não vai funcionar.
Infelizmente.
Eu não consigo nem botar as refeições que eu preciso.
Eu curto pra caramba treinar, adoro treinar, mas gente, não dá. Não dá. E períodos. Eu quero até fazer uma observação, Júlia. Assim, abre um parênteses aqui. Que como a gente, eu, me exponho, né? Treino, posto e tal. Pode acontecer de eu colocar um treino duro e longo no sábado e alguma coisa parecida no domingo, ou de manhã e à tarde, e alguém vir falar: é,
falou
que... Presta atenção.
Períodos.
Período. É periodizado.
Períodos.
É programado. Era pra eu fazer aquilo ali.
Sim.
Só que eu não vou fazer isso uma semana, gente. Olhe lá 2 dias. Olhe lá, entendeu? Então, assim, tem que deixar esse parênteses, porque... falou uma coisa lá no podcast.
Não,
tá...
não, períodos.
Não é
períodos.
Isso.
Por isso que você precisa de uma pessoa chamada treinador.
Exatamente.
E obedecer. Z2 é Z2, Gusmar. Z2 é fundamental.
Z2 não é Z3.1, né? Não é... só um pouquinho no Z4, como também não é Z1. Né? Como também não é Z1. A gente tá falando de um extremo, mas tem um extremo pra baixo também.
É.
Ah, tem um Z2, o cara faz um Z1. Aí quer comer igual como se tivesse treinado, e, entendeu? Também acontece. Mas não é o tema aqui hoje. Tem que ter esse cuidado, Júlio. Fiquei bolado com isso daí, cara.
É, ou então...
Sabia que eu quero tirar uma semana? Eu não sei se eticamente isso é possível. Eu posso ficar lá do lado vendo umas pessoas? Eu juro que eu fico quietinho, não dou um pio. Só ouvindo assim e anotando, tá? Pode? Não pode, né?
Não pode.
Ah, é uma pena, mas eu ia gostar.
Ô, Gusmar, mas a pessoa às vezes fala assim: ah, mas o fulano faz. Esse é o problema também, né, Gusmar? Eu posso virar pra você e falar assim: ah, mas a Tota sustenta 400 watts. 400 de potência ali. A Tota sustentar 400 de potência, ela sustenta falando.
O Pogacar, né, que foi bicampeão do Tour, e duas vezes vice-campeão do Tour de France, ele posta os stories assim sempre, né? Aí ele tá subindo assim, treinando com a equipe a 450 watts, brincando, rindo.
Falando, conversando, sim.
É, cara, mas assim, a gente sabe que um momento que ele filmou, gravou e tal, é curto, cara. É um story de 15 segundos. Ele não vai ficar a montanha inteira a 400, 500 watts rindo. A gente sabe que não. Só que assim, ele consegue botar os 450 que eu não consigo.
Mas tudo bem, eu falei um extremo. Eu falei assim, ah, Tota consegue, eu não consigo. Mas assim, às vezes o seu, pro seu amigo que tá treinando com você, aquela potência não é um estímulo tão forte quanto é pra você nesse momento.
Claro.
Então, assim, às vezes o pace daquela pessoa... Ah, mas o fulano treina nesse pace. Mas, às vezes, o pace daquela pessoa não é a mesma zona que é pra você. Aceita, né?
É, isso é um... Infelizmente, isso faz parte aí do nosso momento, assim, de vida. De
do fulano
comparar
faz.
Com a régua dos outros, né? Em vez de com a sua própria, entendeu? É, cara, isso a gente já conversou algumas vezes. Eu sou muito crítico em relação a isso. É, não é porque um faz... Olha, eu tenho, Júlia, assim, com toda humildade, no mountain bike, no estado do Rio, dentro da minha categoria hoje, dois adversários. Sem menosprezar ninguém, do fundo do coração eu respeito todo mundo. Mas eu tenho dois caras que são embaçados, que a gente alterna, um ganha, outro ganha, outro ganha, um perde. É assim.
Ué. Guerra fria ali.
Bacana demais. Que bom que tem. Porque eu acordo, um dia que eu tô com preguiça, eu falo, não, aqueles filhos da puta estão lá treinando. Vou treinar também, entendeu? E assim, se você pegar a vida de nós três, inclusive eu tenho contato com eles dois, por isso que eu tô falando. A vida nossa é diferente. O que eu treino, o que eles dois treinam, é diferente.
Uhum.
E a gente tá disputando a mesma coisa.
Uhum.
A gente tá alternando nos mesmos resultados na hora da prova.
Uhum.
Então, assim, não é porque um deles tem um volume de
muito
treino maior, mais tempo, isso e aquilo, do que o meu treino tá uma merda. O meu treino tá o melhor pra aquilo
você.
Que eu posso fazer. Como o outro que treina muito intenso, eu percebo, os treinos deles são sempre muito intensos, talvez menos volume. Funciona muito bem pra ele. Então, assim, cara, se eu fosse ficar... Não, pra eu ganhar de fulano, eu tenho que treinar igual ele ou mais. Não vai funcionar, não é por aí. É por isso que o treino é individualizado. Por isso que a dieta, quando senta lá com você, de cada um é diferente.
Uhum.
Você tem quantos pacientes que pedalam ou que são triatletas? Eu tenho certeza que não é igual a receita de bolo que você passa pra todos eles.
Não
pô.
Tem como, dá muito trabalho.
Entendeu? Então, eu tô falando assim, só que as pessoas não pensam nisso. Né? Ah, não, pô, se ele faz isso, cara, a vida dele é outra. Se você fizer o seu bem feito, talvez você vai fazer melhor do que aquilo ali que ele tá fazendo.
Sim.
Na hora H. Respeita aí o seu processo, né? O seu limite.
Esse episódio, Guismar, me deu uma chave aqui pra gente falar num próximo podcast.
Vou até anotar.
No próximo, semana que vem.
Semana que vem.
O que acontece com o metabolismo com o estresse? Eu vou te descrever...
Nossa!
Eu vou te descrever exatamente o que acontece no estresse, o que você vai gerar. É um episódio interessante pra gente aprender, inclusive, por que tem gente que treina e não perde gordura.
Curti. Então tá bom. Encerramos?
Encerramos.
Alguma consideração?
Z2 é importante.
Caraca, você não falou tudo isso. Me fui surpreendido agora. Gente, um beijo. Dúvidas @ em busca da performance.